Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso programa, ao nosso Fórum Bíblico, sempre todas as semanas aqui para responder às suas dúvidas. Gostaria de dar desde já as boas-vindas ao nosso convidado, Artur. Obrigado por estares aqui mais uma vez connosco.
O prazer é todo meu, poder estar convosco e ajudar-vos na compreensão da Bíblia.
Tu cumpres as tuas promessas, disseste a semana passada que ias cá estar e cá estás, muito bem. Claro que a gente não controla tudo, não é? Mas pelo menos bateu certo. Muito bem, queríamos então começar por relembrar que pode nos escrever, pode entrar em contacto connosco, temos o nosso mail, temos o nosso número de telefone, ele passa várias vezes aqui durante o dia na rádio, mas deixo novamente, caso não tenha apontado ainda, programas@radiorcs.pt ou então o nosso número de telefone 933-912-912 e com estes contactos pode questionar-nos, deixar a sua pergunta e teremos todo o gosto, logo que seja-nos possível, trazer a resposta a essa pergunta. Teremos sempre o Artur, o nosso convidado, a responder, por isso aguardamos por isso. Gostaria então de dar início ao programa de hoje. Hoje vamos falar aqui sobre o fogo eterno, mas no livro de Isaías. Uhum. Ok, eu gostava de começar com uma primeira questão, que é esta. Quando nós lemos Isaías 34, 9 e 10... ficamos um pouco intrigados ali, porque esta passagem mostra que o fogo destruidor de Edom não se apagará nem de dia nem de noite e o seu fumo subirá de geração em geração. Quer isto dizer que o juízo divino realmente durará eternamente?
Como sempre, convém-nos ter em mente a passagem de Isaías. E a passagem de Isaías 34, 9 e 10 diz assim: "E os seus ribeiros se transformarão em peixe e o seu pó em enxofre, e a sua terra em peixe ardente, nem de noite nem de dia se apagará, para sempre o seu fumo subirá, de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela." Esta passagem de Isaías 34, capítulo 34, está num contexto de juízo. Já o capítulo anterior, o capítulo 33, profetizava um juízo divino sobre os povos que tinham tido um papel ativo contra o povo de Deus. Por exemplo, no capítulo 33, o versículo 12 dizia: "E os povos serão como os incêndios de cal, como os espinhos cortados arderão no fogo." E os especialistas estão de acordo que Isaías 33 é uma profecia contra o povo assírio, que tinha provocado muita crueldade e muito sofrimento no reino de Judá. O capítulo 34, logo desde o versículo 1, continua no mesmo tom de juízo, faz uma convocação universal também a todos os povos para ouvirem, porque Deus está indignado contra as nações. E aqui o visado, no capítulo 34, é o reino de Edom, o reino vizinho. Mas através do reino de Edom são também visadas as nações opressoras do povo de Deus. Fala-se, por exemplo, da cidade de Bozra, que é uma cidade de Edom. Fala-se de sacrifícios de animais que funcionam aqui estilisticamente como símbolos desse juízo de Deus. E diz o versículo 8 que esse dia é um dia de vingança do Senhor. E esta expressão, dia de vingança do Senhor, acentua, portanto, esta ideia de juízo. O versículo 9 deste capítulo 34 menciona o enxofre, que é um dos elementos que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. E, portanto, a destruição total que os versículos 1 a 4 profetizam é tomada do exemplo da destruição total que Deus infligiu ao exército assírio quando este veio cercar a cidade de Jerusalém. Nós lemos em Isaías, que faz uma descrição da destruição desse exército assírio, do exército de Senaquerib. Isaías, o capítulo 37, os versículos 36 a 38, dizem que o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios a 185 mil, e quando se levantaram pela manhã cedo, tudo eram corpos mortos. E Senaquerib, o rei da Assíria, se retirou, foi e voltou e ficou em Ninive. E termina o versículo 38 do capítulo 37 de Isaías por dizer que um dia o Senaquerib estava no templo do seu Deus a adorar e vieram os seus filhos Adramelec e Sarzer e mataram-no. E isto aconteceu, portanto, por volta do ano 701 a.C. O que é interessante é que o historiador grego Heródoto atribuiu a destruição do exército assírio à peste bubónica. 20 anos mais tarde, no ano 681 a.C., é quando Senaqueribe é morto, portanto, Senaqueribe invade Judá e no ano 701, vai acabar por ser morto no ano 601, quando estava a adorar no templo do seu Deus, e o seu filho Esarhaddon vai reinar em seu lugar. E, portanto, o contexto histórico de toda a profecia de Isaías, deste capítulo 34, é este. Deus diz que tem um juízo contra a Assíria, esse juízo vai ser efetivo no capítulo 37, e Deus tem um juízo contra Edom.
Artura, nós aqui neste texto temos esta expressão que é para sempre, não é? E é um fogo que nunca se apagará. Como entender esta expressão?
A palavra hebraica que está aí a ser usada é a palavra rolam, que normalmente é traduzida por eterno ou para sempre. O significado básico dessa palavra é tempo tardio ou tempo distante e não é necessariamente eterno ou sem fim. Tudo vai depender do contexto onde ela é usada. A palavra olam está sempre associada à ocorrência dos acontecimentos e portanto, descreve-os relativamente à sua duração. Na maioria das vezes, ela refere-se a um futuro de duração limitada, portanto, não para sempre, mas na maioria das vezes em que ela é utilizada, refere-se a um futuro de duração limitada ou a condições que vão existir num determinado período de tempo, que em muitos casos não vai além do período de tempo da vida humana. Mas diz que é para sempre. O significado desta palavra na sua duração depende do assunto a que se refere. Por exemplo, se o assunto a que a palavra rolam faz referência é Deus ou algo que Deus tenha criado para durar para sempre, como, por exemplo, o planeta Terra, então a palavra olam vai significar um tempo sem fim. Mas se no contexto em que a palavra rolam está inserida, ela está diretamente relacionada com os seres humanos que não possuem imortalidade e, portanto, que não vivem para sempre, ou a coisas que foram criadas para não durar para sempre, então a palavra rolam tem o significado de um tempo limitado. E é bom esta questão porque nós assim podemos compreender a sua função aqui no texto de Isaías 34. Eu dou alguns exemplos. Quando Deus, por exemplo, deu a Moisés a lei acerca da relação do Senhor para com o seu escravo, foi estipulado que o escravo não podia ser mantido sempre em escravidão. Ele ao fim de 7 anos, ou ao fim de 50 anos, poderia sair. Mas se no final desse período o escravo não quisesse sair, ou seja, não quisesse aceitar a oportunidade de libertação que lhe era oferecida pela legislação, o livro de Êxodo, no capítulo 21, diz assim, no versículo 5 e no versículo 6, se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes, o fará chegar à porta ou ao postigo e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E aqui temos a palavra olam. Ora, se olam aqui neste contexto significasse eternamente, significava que nós ainda estávamos a ver estes dois personagens, o servo, o escravo e o senhor. Mas olam, neste contexto, queria dizer enquanto ambos vivessem. Enquanto ambos vivessem por sua própria decisão, este homem decidiu ser escravo. Outro exemplo temporal desta palavra olam está quando o general sírio Naamã foi curado por Eliseu. Sabemos que o Naamã quis dar um presente valioso ao Eliseu, que o Eliseu recusou, mas que o servo dele, o Geazi, foi atrás do Naamã e obteve, através de uma mentira, aquilo que a cobiça que lhe ia dentro de si próprio. E quando ele regressa para junto do profeta, o profeta diz-lhe, olha, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua semente para sempre. E aqui temos a mesma palavra, olam. Ora, isso não significa que até hoje o Geazi tenha sido leproso. Mostra que durante um período de tempo o Geazi foi leproso e que não havia nada a fazer. Portanto, não havia nada a fazer, não havia, como nós costumamos dizer em bom português, volta a dar. Da mesma maneira, o rei David declarou, no primeiro livro de Crónicas, no capítulo 8, no versículo 4, o Senhor Deus de Israel escolheu-me toda a casa do meu pai para que eternamente eu fosse rei sobre Israel. E aqui temos na palavra eternamente outra vez a palavra Olam. Ora, nós sabemos que David não foi rei eternamente, porque ele morreu. Após um reinado de 40 anos sobre Israel, ele morreu. Da mesma maneira, o profeta Jonas, quando está no ventre do grande peixe, vai dizer no capítulo 2: eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. E diz o livro de Jonas que o para sempre foram 3 dias. E, portanto, esta palavra hebraica, olam, nem sempre tem a duração temporal ilimitada. Como nós vimos nos exemplos que eu acabei de dar, pode ter uma duração temporal reduzida. O que ela significa é que os acontecimentos que estão relacionados com ela não podem ser mudados por uma intervenção humana. E, portanto, Olam, no capítulo de Isaías, terá que ter uma tradução em consonância.
Isso significa, então, que esse juízo contra as nações mencionado, por exemplo, em Isaías, não dura eternamente.
E, exatamente. Ou seja, a profecia de Isaías não diz que a terra de Edom continuará a arder. Isso seria simples de verificar.
Ainda estaria, não é?
Exatamente. Ou seja, nós teríamos que ir à Jordânia, mas não teríamos problema nenhum em lá ir. A terra de Edom é absolutamente identificável. Eu próprio já estive na Jordânia e, portanto, constatei que não está a arder. Logo, a ideia de um inferno a arder vem da filosofia grega, que fala justamente do Hades, o lugar onde os mortos habitavam, e que era um lugar de punição, uma vez que em vida muitas pessoas não tinham recebido o justo castigo que as suas ações mereciam, inventou-se essa ideia de compensar a injustiça. E, portanto, essa ideia vai penetrar o cristianismo e foi adotada por uma boa parte do cristianismo como doutrina, mas não tem qualquer base bíblica. E já que estamos numa passagem profética, lembremos um outro profeta, que é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel assinalou, no capítulo 18 e no versículo 23, Deus não tem prazer na morte daquele que morre. Antes, pelo contrário, nesse capítulo, Deus diz que tem prazer nas pessoas que se convertem. E, portanto, se este Deus tem prazer nas pessoas que se convertem e não tem prazer nas pessoas que morrem, não é um Deus que vá preparar um Sheol para arder eternamente. O problema foi que a palavra Sheol foi traduzida pela palavra grega Hades, que tinha esta conotação, mas deveria-se ter-lhe dado a conotação bíblica, porque Sheol é o lugar onde repousam os mortos. Eu saliento e coloco aqui em bold a palavra repousam. O Sheol não é um lugar de tormento eterno para aquele que morre. E, portanto, o que Isaías salienta com esta profecia é que, tal como tinha acontecido com o Império Assírio, que foi alvo da justiça divina, todos os povos à volta que apoiaram os assírios ou que se regozijaram com o sofrimento que estes infligiram ao povo de Judá e que quebraram, portanto, os princípios da justiça, da moral e da ética e que pensavam ficar impunes, deveriam saber que um dia haveria um juízo que ninguém poderia impedir. E daí a palavra Olam. O profeta Isaías, o que ele diz, em primeiro lugar, é Deus vai realizar esse juízo. Em segundo lugar, ninguém vai poder impedir as consequências desse juízo. E em terceiro lugar, pelo uso da palavra Olam, o que ele está a dizer é que as consequências desse juízo são eternas, no sentido em que elas vão decidir entre vida e morte. Não no sentido em que as pessoas vão sofrer eternamente. E, portanto, a profecia de Isaías tem como objetivo constituir uma esperança para o povo de Deus que tinha sido completamente atropelado pelo Império Assírio e pela sua crueldade. E Isaías deixava, com estas profecias, a certeza de que, apesar do facto do povo de Deus ter sido vítima de uma injustiça, essa injustiça seria reparada, seria restabelecida no futuro. E, portanto, era uma profecia de esperança, uma profecia de confiança no juízo de Deus, na libertação de Deus, e não uma profecia que estivesse a dizer que alguma coisa iria arder por toda a eternidade. Uhum. Não era esse o sentido nem o objetivo de Isaías.
Uhum. É interessante realmente quando nós vamos ver as palavras no seu contexto, elas podem nos dizer algo completamente diferente do que aquilo que às vezes vem logo à nossa mente, não é? E é o caso aqui, este então eternamente ou para sempre é até um determinado momento, não é?
Claro.
E existem outras expressões, eu sei que no livro do Apocalipse também existe esta expressão.
Muito semelhante.
Muito semelhante, sim. Obrigado mais uma vez, porque isto tranquiliza com certeza muitos dos nossos ouvintes quando ouvem falar no tormento eterno, não é?
Claro.
Penso que nós já tivemos um tema sobre este, sobre o fogo do inferno.
Já falámos aqui, por exemplo, da parábola de Lucas.
Exatamente, do rico e do Lázaro, não é? Em que foi mostrado que este fogo não é um fogo que vai consumir eternamente, é um fogo que consome com consequências eternas, ou seja, consome para sempre, não é?
Exato.
Muito bem, Artur, muito obrigado mais uma vez por este esclarecimento. Espero que o nosso querido e a nossa querida ouvinte tenha ficado satisfeito com esta explicação e que continue a estar connosco semanalmente para esclarecermos mais das suas dúvidas bíblicas. Relembro só, nós estamos praticamente no final do programa, mas relembro que pode deixar a sua pergunta para ser respondida num outro dia. E menciono aqui o 933-912-912, manda o seu SMS ou um WhatsApp e nós teremos muito gosto num programa próximo a responder. Artur, desde já, muito obrigado mais uma vez e, combinado, para a próxima semana estaremos aí, se Deus quiser.
Ok.
Com
certeza.
Deseja-se o nosso querido e a nossa querida ouvinte um resto, um feliz dia e até para a semana, se Deus quiser.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.